Então, estamos aqui para mais uma edição do Painel WP. Dessa vez, estamos falando sobre as edições da newsletter de julho de 2026. Meu nome é Felipe.
Eu sou o Daniel Cosman, criador do Painel WP. E você, Felipe,
E
faz o
então,
quê?
Daniel, a gente sempre precisa, tipo, a gente fala, combina, mas, cara, vai. Eu sou Developer Relations na Automatic, né? Então a gente já trabalha aí um bom tempo no ecossistema do WordPress e essa call, né, é uma forma aí da gente reunir. Eu tô furando o script totalmente, né? Era pro Daniel explicar, mas eu já tô falando a parte dele. E então a gente fala, né, sobre os links do painel WP, o que aconteceu de legal. E aí, nesse mês a gente vai focar em cinco adições. E aí, Daniel, algum complemento nessa intro?
É isso. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos
Isso.
lá.
Vamos lá. Então, agora acessando o painel wp.com.br, que é o site que a gente vai comentar agora. Se você ainda não segue o painel WP, assine essa newsletter que tem muito conteúdo legal lá.
Então, começando aqui na edição 367. O primeiro item que eu escolhi aqui foi uma ferramenta chamada Block Runner. Então, para quem cria código de bloco com IA, provavelmente já viu esse decódigo dando um erro de bloco inválido dentro do editor. E a ideia do Block Runner aqui é justamente ter uma interface aqui em linha de comando em que você possa carregar. É um NPM para validar o bloco. Ou então, uma outra coisa muito legal é você converter um bloco HTML, código HTML para bloco. Então, dá para você pedir para IA de criar um site todo em HTML e ir convertendo de cada um deles aqui para bloco. Então, é uma ferramenta bem útil aí para quem está usando IA para gerar site ou mexer no WordPress.
E assim, coincidência é a minha opção também. Era um problema que eu sofri bastante, né? Toda vez que eu queria construir alguma coisa com inteligência artificial, quando chegava no front-end, ficava tudo bonitinho lá, e daí quando você ia, agora eu quero editar, aí o bloco não estava disponível. Então ficava essa pegadinha assim, que era bem chata. Tem outras soluções, mas o Block Runner foi uma das soluções que eu vi assim que é muito eficiente. E você está, né, trabalhando no terminal, isso agiliza bastante também e tem essa parte de validação. Eu fiz alguns testes com os novos modelos. Assim, acho que os novos modelos, o Opus 5, e o Sol, e a Terra, eles estão sabendo um pouco mais de blocos. Não ainda, não está 100% lá, mas ainda assim a gente precisa dessas ferramentas, né, para até incentivar esses modelos a fazerem as melhores práticas.
E é uma
E
garantia, né, para saber que está tudo funcionando e o bloco não vai quebrar no editor para o
sim.
usuário.
Assim, meio falando a coisa que eu vi hoje, né, até entrando nesse tema, eu tinha visto um vídeo do James Marsland. Ele copiou, não sei se vai ser algo que vai se vir na 3.1, mas ele gerou um código HTML, jogou dentro do bloco HTML, e depois que esse bloco renderizou, ele foi no editor visual e editou como se fosse assim, um texto normal. Não sei se é uma funcionalidade nova. Eu vi
É um
muita conversa
plugin que
sobre.
ele está
Ah, um
criando.
plugin? Ah, então é isso. Ele sempre tem essas pegadinhas assim. Eu falei, isso vai ser no 3.7.1 ou vai ser algo que ele implementou? Mas saiu hoje esse vídeo e acredito não foi no canal dele, foi no
Ele está
WordPress.com, que
postando,
ele. Ah.
ou até no LinkedIn, ele anda postando várias
Sim,
coisas.
sim.
Então vale a pena que acompanhar, é uma ótima referência para quem está literalmente fazendo umas coisas muito diferentes com WordPress e IA e que são super interessantes assim.
Recentemente, eu até fiquei meio inspirado, assim, que ele sempre mostra exemplos legais, assim. Eu falei, cara, tem que fazer mais experimento, assim. E recentemente eu estava fazendo uns testes com uma API nova que é HTML em Canvas. Você pode renderizar elementos HTML dentro do Canvas, e daí você pode fazer efeitos, pode fazer um monte de coisa. Então, só tem no meu LinkedIn. E eu estou fazendo alguns blogs também nisso, mas nem todos os navegadores têm isso. Mas, inspirado no Jamie, assim, eu falei, cara, tem que. A gente precisa pirar um pouco mais, sair do feijão com arroz. E então é isso, assim. Tem mais algum link de referência dentro dessa edição, Daniel?
Eu escolhi aqui esse outro link. É interessante falando sobre o segundo meetup online da comunidade brasileira. E esse foi um meetup bem especial porque a gente reuniu pessoas do Brasil, de Portugal e uma pessoa da Espanha. Então a gente comentou da como foi o WordCamp Europa 2026. E no final do meetup a gente acabou conversando bastante sobre como organizar eventos de WordPress, o que pode ser parecido entre os três países. E aí eu fiz uma lista aqui de várias coisas que tem que. Ah, tem o pessoal de Portugal que em dois meetups lá eles sempre fazem no mesmo dia da semana, do tipo, ah, é a primeira terça-feira do mês. Aí o pessoal ele já consegue se planejar. Então tem várias dicas aqui interessantes. E é uma coisa que eu estou tentando fazer a cada meetup, montar esse resumo, porque ele não é gravado. Então o único registro do que foi falado é essas notas aqui que eu estou fazendo.
Eu fico, às vezes, quando eu perco, eu fico meio na inveja. Para mim, começa 11 horas da noite assim. Aí, cara, eu sou o cara que dorme cedo. Eu falo, putz, vou logar agora, que eu sei se eu logar, eu vou ficar até 1 da manhã, assim, vou ficar no hype. Mas essa em particular eu tive a chance de participar, porque foi no sábado, foi no horário amigável, né? Tanto quem estava na Europa quanto no Brasil. E uma parte legal também, né, a pessoa da Espanha é o Nilo, que é um dos organizadores da edição do próximo ano, né, que vai ser na Espanha, em Málaga. E ele, então ele participou da call e foi bem interessante. Ele partilhou a experiência dele também, que ele já está envolvido no WordCamp Europa há uns bons anos já.
Foi bem divertido que a gente falava em português e ele respondia em espanhol e a gente conseguia se entender bem tranquilo assim.
Cara, eu fui, o Nilo foi onde eu fiz a minha primeira palestra em espanhol. E eu brinquei, eu falei, não, a palestra vai ser em portunhol, e se você procurar a apresentação no WordPress TV, ele colocou lá portunhol. O primeiro vídeo em portunhol é o meu agora.
Que massa, não sabia disso.
Sim. Se você pesquisar por idioma, tem lá portunhol listado.
Eu acho que até eu vou pegar um gancho aqui para a próxima edição, que é a edição 368. Para mim, o grande destaque foi que foi finalizado a migração do Slack, da comunidade brasileira. Então, o Slack é o programa de bate-papo que a comunidade brasileira e internacional do WordPress usa. Então, todo mundo agora está usando o mesmo Slack. E aí, vários países estão migrando sua própria instância de Slack que tinha para esse Slack central. E o Nilo ele foi uma das pessoas que estava ajudando a organizar toda essa migração. Então ela começou antes do WordCamp Europa. Aí no WordCamp Europa foi batido o martelo de como ia ser a organização. Os canais eles começaram a ser criados. E aí depois foi colocado o Slack antigo em modo leitura. Então aqui tem um link explicando o que é o Slack, listando quais são os canais. Então aqui dá para perceber que o nome dos canais eles estão todos em inglês, porque isso foi o jeito mais fácil de organizar canais do mundo inteiro. É porque é só imaginar, vão ter vários países aqui utilizando. Então, todos os canais do Brasil eles terminam com hífen BR. Então tem esses
Legal.
8 canais aqui. Então é só dar um clique neles que vocês vão entrar. Só que não se preocupe que a conversa nesses canais é toda em português. Então só o nome mesmo ele é em inglês. E a ideia desse artigo aqui é ajudar a todo mundo a entrar no Slack.
E isso é uma parte importante também, assim, às vezes as pessoas perguntam, tô começando agora, quero contribuir num projeto. E o Slack é a porta de entrada, né? Você conhece a comunidade, e se você principalmente hoje está começando a carreira, é uma boa forma de você começar a criar esse hábito, né, de contribuir, ter uma conversa, e você consegue simular, né, um fluxo real, como se estivesse trabalhando numa empresa, mas é open source, né, todo mundo usa da mesma base, mas é um local que você aprende bastante, assim. Eu recomendo, tanto quem não tem experiência e quem já tem experiência, fazer parte disso, contribuir, porque, assim, você tem a chance de conhecer profissionais incríveis, né? Então, super recomendo isso, né? Acessem lá o Slack, participem, contribuam, que vale muito a pena.
Você tem. Qual que é o teu link dessa edição, Felipe?
Nessa edição, eu escolhi, o que eu fiquei até curioso e eu dei uma lida rápida, um tutorial sobre testes end-to-end, como criar testes end-to-end com Playwright no WordPress. Eu já escrevi sobre fazer esse teste end-to-end junto com o Playground, né? Tem como você rodar Playwright e o Playground tudo junto. E nesse tutorial em si, eles utilizam o WP-Env, que é um ambiente do WordPress, que você consegue rodar no terminal. E então é uma boa prática também, se você cria plugins e temas, né? Ter esse tipo de automação. Ele vale muito também, né, para inteligência artificial. Se você está utilizando inteligência artificial hoje, você tem uma suíte de teste. Isso ajuda a sua inteligência artificial ter um controle maior de dizer, ó, tô indo no caminho certo porque os testes estão passando, certo? Então, super recomendo a leitura. Está em inglês. Vou tentar. Esse é do developers.org, ok? Vou ver se eu consigo traduzi-lo para o português. Eu jogo lá no WordPress BR. Mas
Seria um
quando eu
projeto
via.
bem bem legal, né? Ter os tutoriais aqui traduzidos. Vamos dar uma pensada nisso para ver se a gente não consegue
Sim.
fazer algo sobre isso.
Então, né, esse é o meu link dessa edição.
E aí,
Na
pulando aqui.
369, quer falar? Quer. Eu já ia mandar a
Pode.
minha.
O que que você escolheu aqui no 369?
Esse eu vacilei, que a gente antes de começar a call, eu perguntei para quando eu estava lendo. Ah, você assistiu o documentário? Aí o Daniel assistiu o documentário. Aí eu falei, putz, acho que ele já viu que essa vai ser uma escolha, mas saiu esse documentário, né? Code for the People. É um documentário bem legal que fala do open source, da importância do open source. E acho que até voltando o que aconteceu essa semana, eu vi várias pessoas essa semana, né, reclamando que perderam acesso ao WhatsApp, né? E sem nenhuma justificativa. E muitas vezes é esse tipo de situação que a gente passa, que a gente tem zero controle nessas plataformas e, assim, a gente fica ao mercê dessas plataformas. E é só uma forma da gente repensar de como a gente quer a web, como a gente quer as aplicações, né? Ter o controle e ter como se fosse a ownership, né? Como se fosse você ser o dono daquela coisa, realmente de verdade. Porque muitas vezes você pensa, ah, tem o meu número do WhatsApp. O meu número do WhatsApp não é tão seu assim, né? Porque se um dia a Meta decidir, ah, cara, você fez alguma coisa de errado e a gente não gostou do que você fez, já era, né? Mas é isso. E aí, Daniel, qual foi sua experiência aí com.
Até para quem não sabe, a gente não comenta para o outro aqui qual é o link
Sim.
que a gente escolheu para ser uma surpresa. Mas aí o Felipe hoje está quebrando todas as regras do que a gente combinou.
Sim.
Mas esse documentário aqui, ele tem 20 minutos e eu vi hoje até tem legenda em português agora, dá para ele. Na época que eu escrevi, não tinha ainda essa legenda em português. E é uma ótima introdução também porque que é internet aberta. Alguns chamam também de indie web, que tem até a ver com outro link que eu vou comentar depois. E eu recomendo também esses artigos aqui. Tem um artigo da Ray e tem uma matéria aqui na revista Variety, junto com um bate-papo com o diretor e outras pessoas que estavam aqui no documentário. Então, eu pelo menos eu terminei de ver esses 20 minutos, eu queria ver mais,
Sim.
de tão interessante que é. E até comenta que a edição inicial ela tinha várias horas de duração, mas aí foi cortado para juntar aqui em 20 minutos. Eu estaria bem curioso assim para ver essa edição mais longa desse comentário, daqui é super interessante juntar várias pessoas aqui do universo do WordPress. E é legal que elas contam da história delas, como que elas começaram com a internet. E isso do WhatsApp, como referência aqui no site, se por exemplo a empresa de hospedagem onde você tem o seu site, ela fecha o seu site, se você tiver backup, você tem todos os arquivos do seu site, você preferencialmente é dono do domínio, então é só você apontar o seu domínio, aqui no caso painel WP, para um outro servidor e o seu site ele volta no ar. Algo que com uma plataforma fechada tipo o WhatsApp é impossível isso acontecer.
Ah, e acontece muito isso, não? O pessoal perde conta, perde seguidor, perde tudo e daí o jeito é eu começar do zero ou achar outra plataforma, né? Mas é bem assim.
E aí, para a edição 370, tem uma coisa que eu não lembro de já ter acontecido alguma vez desde que o painel ele começou a ter uma notícia aqui tão grande com tantos links, que foi o lançamento do WordPress 7.02, onde teve uma atualização de segurança que é uma das mais importantes assim dos últimos anos, onde um pesquisador descobriu uma falha de segurança no WordPress usando o modelo Sol Ultra da OpenAI. E aí ele descobriu isso, acho que foi numa quarta ou quinta. E aí ele entrou pelos canais oficiais, avisou as pessoas. E eles estavam muito em dúvida se eles iam fazer esse lançamento numa sexta ou se ia esperar até segunda. Mas acabou que eles decidiram lançar isso na sexta, para garantir que todo mundo ia estar protegido. E antes desse lançamento já foi adicionado várias regras em firewall e outros jeitos de proteção de servidor, como a Cloudflare. Então foi bem legal ver todo esse processo da comunidade de empresas trabalharem juntos para deixar o WordPress de seguro, algo que você não vê muitas vezes em plataformas menores. Então, eu adicionei vários links aqui. Então, tem um link aqui do PatStack explicando sobre o que é a vulnerabilidade. E ela foi tão alta que isso permitia que um atacante tivesse acesso a administrador e pudesse criar contas. Então, até um jeito de ver se o site foi invadido é abrir a sua parte de usuários e ver se tem contas de administrador que você não reconhece. Tem pelo menos dois textos aqui no site do The Repository contando aqui de como foi esse processo, de como ele foi descoberto, o que foi feito para proteger. E o InstaWP ele criou também uma ferramenta aqui para você detectar e fazer a limpeza de sites que tenham esse problema, pelo menos a limpeza do bug que permite esse problema. No caso, ele não vai limpar usuários que foram criados ou outras coisas assim. Isso tem que ser feito manualmente.
Nossa, e agora eu conheci o Vikas, que ele entrou um tempo no chat do Playground. E agora falou, só cinco estrelas, cara. O cara fez um scan de uma vulnerabilidade. Vamos aí, galera. Dá umas estrelas aí pro Vikas aí, dá um apoio, cara. O cara fez uma solução, correu para soltar isso, né? Mas eu acho que são pontos importantes. Até assim, recentemente eu tava reiterando, não nessa falha em si, mas até nesse esquema de inteligência artificial, que são coisas que assim, as pessoas falam, eu posso criar um site e lançar com inteligência artificial, soltar lá. E uma plataforma como WordPress, assim, você tem esse esquema de atualização automática, você não precisa assim se preocupar em estar atualizando, fazendo questões de segurança, porque já existe uma comunidade por trás disso, assim. E muitas vezes quando você vai para, eu vou fazer um vibe code, uma solução, todo o processo de manutenção fica na sua responsabilidade. Você que tem que descobrir, e assim, e talvez alguém descobrir, você vai ter que resolver isso sozinho, né? Ou vai ser um cliente que vai descobrir a falha, ou depois, quando você vê o problema, depois você vai ter que correr atrás e vai ter que bancar isso sozinho. Assim, eu achei bem interessante essa corrida, vi, assim, sempre tem o pessoal que faz o maior alarde, mas assim, era um problema que, assim, não era, se fosse algo que tivesse massivamente se descoberto, possivelmente as pessoas já tinham, né, falado sobre isso, já tinha feito algum caso, algum site que tinha feito essa vulnerabilidade, tinha tido um impacto muito grande. Mas é um dos benefícios hoje da inteligência artificial, que você consegue ter esse trabalho em paralelo e fazer essa varredura, né? Que olha de uma forma para o código que muitas vezes um ser humano não tem essa visão. Mas foi uma atualização bem importante, assim, foi um fluxo bem interessante ver como essas empresas se organizaram, né? E a comunidade abraçou. Do meu link em particular, é o link que acho que ele se atualiza cada semana, né? Eu queria lembrar que o Enterprise 7.1 já está na sua fase, né, de desenvolvimento, e a gente tem uma expectativa no dia 19 de agosto, no WordCamp US, a gente tem a versão final, mas já saiu o beta 3 e dia 5, hoje a gente está no dia 6, quando a gente está gravando esse vídeo, no dia 5 foi ontem, saiu o primeiro release candidate. Então, sugiro, né, dar uma olhada no post de release do 7.1, ajudar a testar. E se tudo der certo, né, dia 19 aí, a gente tem a versão 7.1 sendo lançada.
Isso. E até vou aproveitar, não sei exatamente o dia que o episódio ele vai sair, mas no dia, nesse dia do lançamento mesmo, vai ter um evento da comunidade brasileira online, onde a gente vai festejar esse lançamento e também explicar quais são as novidades desse lançamento. Então, quem conseguir, eu recomendo bastante participar desse evento.
Dia 19 eu vou estar no Brasil, mas eu vou estar de férias. Não prometo participar. Mas se eu tiver com o computador do lado, eu vou entrar só para dar um oi para a galera.
E aí, aqui eu escolhi mais um link também, que eu achei muito interessante a história de criação desse plugin aqui, o Meow Mailer, que foi um criador de plugin, que ele tem vários plugins interessantes. Ele sempre usava um plugin diferente para fazer o envio de e-mail no site dele. E ele conta aqui que ele não tinha preferência. E aí ele via que esses plugins estavam cada vez tendo mais propaganda, um monte de funcionalidade que ele considerava básica estava só na versão paga. E aí ele decidiu ele mesmo criar um plugin para isso. Então é um plugin super simples em relação a usar, e ele permite uma coisa bem interessante. Digamos que você está num servidor onde não tenha envio de e-mail e você não quer usar um serviço de envio de e-mail. Ele tem aqui o que ele chama de um modo offline, então você consegue ter o registro de todos os e-mails que o WordPress iria enviar, e aí você consegue verificar aqui no site mesmo. Então você não precisaria de um serviço de envio de e-mail. E ainda consegue ver tudo. A interface dele é bem simples aqui, então a ideia foi: eu quero ter algo super simples para configurar o envio de e-mail. Então eu recomendo muito, se você está num servidor onde não tem esse envio de e-mail, ou você não queira usar o envio de e-mail padrão do seu servidor.
Tem um no, dando spoiler agora, né? Uma das funcionalidades no Playground que a gente está tentando implementar é fazer a simulação de envio de mensagens. Você meio que ter um acompanhamento da simulação. Não vai ser enviado, mas assim, você tem como se fosse o histórico fake dentro do Playground. Porque tem muito plugin de comunicação que precisa disso, né? Então, é um item que a gente está trabalhando aí. E um outro link dessa edição, tem uma conversa com o André Bandar, que eu tive no meu canal. O André Bandarra, ele trabalha no Chrome, ele é uma das pessoas que cuida da parte de inteligência artificial junto com o time do Chrome, e ele está por trás da, não, uma das pessoas por trás da especificação do padrão WebMCP, né, que é um protocolo para web de comunicações de aplicações com a gente. Está num caráter bem inicial, mas é algo que assim, eu super indico vocês ficarem atentos a isso. E foi uma conversa bem interessante, assim, que na conversa com ele eu comecei a pensar várias coisas, como é que o mercado vai mudar, como é que a gente vai repensar os nossos sites, assim, depois dessa web agêntica, né? E agora é um novo termo que o time do Chrome está utilizando, né? Que tem uma série de APIs, e daí a gente vai. Nesse vídeo em particular, a gente discute formas como os agentes conseguem descobrir o seu site e como vai ser a interação dentro do seu site. Então, esse é um link extra. E agora a gente tem mais uma adição, que são cinco nesse mês, né?
Isso. Então, uma
Boa.
última edição aqui é a 371. Eu escolhi alguns links aqui dela. Um deles que eu gostei muito foi um tutorial aqui de como usar as integrações de IA no WordPress. Então, aqui focado mais para quem desenvolve com o WordPress. Então, ele explica por alto aqui as três camadas de IA que tem no WordPress, que são os conectores, o cliente e o provedor de IA. E aí depois ele mostra como que você cria, como que você usa os provedores, como que você define, ah, eu quero que primeiro tente usar o Gemini, depois o Claude e depois o GPT, até qual modelo. E aí ele faz aqui um plugin de exemplo, aqui bem passo a passo, com o código explicando o que cada linha faz, o que cada função faz. Então, é bem importante, assim, para quem quer começar a desenvolver solução com IA dentro do WordPress.
Legal, legal. E não sei quem foi o autor do post. Quem está
Deixa eu
fala
ver.
quem é o autor?
Tem,
No
fala.
final tem assinatura.
Normalmente é sempre traduzido, e até a tradução deles melhorou muito. Porque antigamente
Boa.
tinha algumas coisas engraçadas.
Cara,
Foi
poxa.
o Carlo.
O Carlos Daniele. A Carlos Daniele é da comunidade global. Acho que possivelmente é.
Sim.
Ele é da Itália. Então, aí um crédito pro Carlos. Bastante coisa, um post até longo assim.
Bem longo o post.
Sim, eu dei uma olhada e eu de novo, tô no esquema de nepotismo. Eu escolhi esse link de como gerenciar seu site do WordPress Playground, uma API nova que a gente lançou. Foi nessa por volta dessa época, 24 de julho. E é uma API que você via console e você consegue definir as configurações do seu Playground. Então, se quiser fazer algum tipo de automação ou criar extensões que interagem com o Playground. Agora, quando você acessa o console do Playground, você dá um ponto, aí tem esse objeto, né, o Playground Sites, e lá você consegue definir coisas, né, mudar a versão do WordPress, verificar se está pronto, excluir as instalações do Playground, salvar as instâncias do Playground. Tudo via código. Então, se você quiser pensar em alguma ferramenta com Playground, fazer esse tipo de automação, está lá disponível. E conectando com isso, a gente lançou uma versão nova das skills do Playground, que a skill do Playground já sabe sobre essa API também. Então, fica a dica. Se você usa a skill do Playground, ela já está sabendo sobre essas mudanças aí.
Muito legal. E eu vou aproveitar aqui para fazer um pedido de funcionalidade para ficar gravado
Sim,
aqui,
sim, sim.
que uma das coisas que eu estou usando bastante o Playground é para fazer teste de alteração de código. Então a gente tem uma tarefa, o desenvolvedor ele faz essa tarefa, aí eu passo para o agente de IA ler o GitHub que está com essa tarefa e usar o Playground até para validar se está tudo funcionando de como esperado. E aí, para isso, eu estou usando o Playground na linha de comando, então o CLI. E aí, o problema que eu estou tendo bastante é que fica a instância do Playground aberta, e muitas vezes o agente ele vai fazendo vários testes, Aí quando eu tô vendo, eu tô com 5 GB de memória de umas 5 instâncias do Playground e não tenho jeito de listar o que que está aberto do Playground usando o CLI. Então eu tenho que ver no monitor desse sistema, fazer um filtro. Ah, essas são as instâncias do CLI. Eu acho que se tivesse um jeito de fazer isso daqui, eu até passei esse post aqui para o Claude para ver se dava para fazer, mas ele falou: não, o CLI é outra coisa. Então, se desse um jeito de listar, ah, essas instâncias estão executando via o CLI e poder fechar essas instâncias, ia ser bem interessante assim.
Ok, vou dever de casa agora. Quando a gente terminar essa call, vou abrir um issue, vou fazer esse pedido. Sim, é bem interessante, eu acho super válido. Tava escrevendo uma coisa sobre o Playground CLI para fazer validação, tirar screenshot, que tem muito plugin que usa. Até eu descobri que até o Elementor usa o Elementor usa o Playground CLI para fazer teste. E possivelmente, se você tem várias instâncias do Playground rodando, realmente você precisa ter alguma centralização ou gerência sobre isso. Então, sim, pedido aceito.
Ó, tá gravado aqui.
Tá gravado aqui, então.
E tem mais. Agora sou eu. Então, eu escolhi aqui mais um link aqui, que é esse plugin aqui. Eu achei bem interessante. Ele foi criado pelo Itamar, da comunidade aqui do Brasil. E o que que ele resolve aqui? Então, digamos que você tem uma página onde tem várias coisas de conteúdo, vários blocos de. Qual que é a tradução aqui para português que eu não lembro? O Query Loop aqui. E aí você tem vários aqui no mesmo site, tipo, ah, últimos artigos, destaques. Às vezes tem sites onde tem várias categorias, listas, e você não quer que o mesmo post ele apareça várias vezes nessas diferentes listas. Então ele dá uma opção onde você ativa no bloco nativo mesmo do WordPress para ter post único. A única coisa que é bem importante quando você estiver testando isso daqui, ele só vai exibir isso no front-end. Então, dentro do editor de blocos, ele vai aparecer duplicado ainda, mas uma vez que você for lá em ver, ou salvar e abrir a página, ou
Fez
ir
o
no
preview.
pré-visualizar, ele mostra. Então, achei isso bem interessante. Até eu tinha esse problema no meu blog. Antes eu tinha um filtro por categoria e aí ficava o mesmo post aparecendo em várias categorias. Então
Ah, não sei.
esse plugin resolve isso.
Isso é um problema clássico de construir interface de blog, as coisas, é tipo, não repetir item. Cara, já tive muita dor de cabeça com isso. Pô, é uma solução boa.
Tem mais algum link aí, Felipe? Senão eu tenho
Não,
um
eu acho
último aqui.
que. Tem mais um, então vamos lá, vamos encerrar com esse.
Então, o último ele tem a ver com o documentário lá. Então, existe um movimento de internet mais independente, no sentido onde até cada pessoa ela tem o seu próprio domínio. Então, quando você vai passar o teu e-mail, você passa, sei lá, contato@seudominio.com.br. Porque hoje em dia a gente fica preso em plataformas tipo Google, Microsoft. Então, se elas decidirem, ah, eu vou fechar a sua conta de e-mail, você perdeu o acesso a muita coisa.
Muita coisa.
Então, a Indie Web ela faz parte desse movimento, e um jeito de ter isso é você ter um site. E eles têm um encontro que é chamado Homebrew Website Club. Então, um nome até bem difícil de se falar em português. E ele foi inspirado nos clubes de informática que tinha na década de 70. E aí, para ficar mais fácil de falar, a gente está chamando esses eventos aqui no Brasil agora de Site com Café.
Ah, boa.
E por enquanto ele só acontece em Curitiba. A gente está até vendo de ter em outras cidades. Então a ideia aqui é todo mês eu me reúno com algumas pessoas para a gente tomar um café e numa cafeteria e trabalhar no nosso site pessoal. Então, a gente já fez 11 eventos. Agora vai ser o evento número 12. Então, em setembro, a gente vai fazer um ano. E aqui é sites em geral. Então, pode ser WordPress, pode ser site estático, pode ser usando qual CMS você quiser. E a gente colocou aqui algumas perguntas. Pode ser até, inclusive, esse site aqui, ele foi feito com o Cloud Design. E está hospedado no GitHub, então é um site estático, literalmente de uma página só, um arquivo HTML só. E a gente está listando aqui também os sites das pessoas que participam dos eventos. Então tem várias coisas aqui que a gente quer fazer. E aí quem está organizando os eventos em Curitiba sou eu e o Rodrigo Guedin, do Manual do Usuário. Então está bem legal. E foi uma experiência bem legal também criar esse site aqui com o Cloud Design, adicionar umas animações de fundo aqui. Então, a nuvem aqui
Sim,
se
legal.
mexe, tem várias coisinhas, o logo aqui também, o café fica saindo a fumacinha. Então, gostei bastante de criar ele assim, foi bem divertido. E é isso. Então, para essa questão lá, igual do documentário da internet aberta, onde cada um tem a sua identidade online. Isso é exatamente o que o movimento Indie Web é. E aí, se você tiver interesse em organizar um evento disso na sua cidade, manda uma mensagem para mim. E eu acho que também, para quem organiza evento de WordPress, todo mundo que tem um site em WordPress com o seu domínio faz parte já da Indie Web. Então, acho que tem uma sinergia muito legal com o WordPress.
Ah, legal. Tem assim, acho que recentemente tá se levantando várias discussões sobre isso, presença web. E não sei se você chegou a ler, tem um post do Yoast falando sobre o futuro da web. Saiu
Eu vi,
recentemente.
mas
Se
eu
não,
não li
vou mandar.
ainda.
Ele fala bem sobre isso, de ter essa presença digital também. E isso é o futuro da
Sei,
web.
sei.
E um dos pontos importantes é que não só pessoas, mas empresas também, para ter pra, né, ser visível para esses agentes ou para as inteligências artificiais, precisa ter uma presença digital, né, ter sua assinatura digital. E então tem várias implicações que cada vez mais é importante você ter seu site, seu domínio, sua. Como se fosse o seu terreninho aí na web e ter essa presença que você tem um controle sobre ela, né? Não ficar refém de plataformas fechadas. Então, fica a dica, né? Não, é um link extra aí, mas vale a pena dar uma lida nesse post. E então, Daniel, para a gente fazer o fechamento aí, como é que você acha o painel WP? Como é que você assina?
Legal, então é só você acessar painelwp tudo junto.com.br. Então aqui você pode assinar para receber a newsletter, que ela é gratuita, ela sai toda sexta-feira. E aqui também tem todo o arquivo de todas as newsletters que foram enviadas já. Então isso está tudo aberto. E esse é o melhor jeito para você saber o que está acontecendo no mundo do WordPress, tanto no Brasil quanto fora do Brasil.
E no final tem também os vídeos, né, das outras edições que a gente gravou, as conversas, tem uma edição em áudio também. Eu particularmente não escuto tanto que a gente grava, mas fica aí a recomendação. E é isso. Então, muito obrigado por ter assistido essa edição de julho até o final. E nos vemos aí na próxima edição, em agosto, né, e vamos ver aí pós versão 7.1. Né? Quais são as novidades que a gente vai ter?
Sim, valeu aí. Um
Que é
abraço.
isso, falou. Abraço, tchau.